As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
E vamos começar esta edição desde já dizendo-lhe que a ERT está em reportagem durante esta quinta-feira na Bolsa de Turismo de Lisboa, palco para a promoção não só do Conselho de Tomar como também de toda a região do Médio Tejo. Importa então ouvir, se não perder mais tempo, e ouvir Miguel Pombeiro, secretário executivo da CIMT, que sublinha a importância deste evento, uma entrevista então a ser conduzida nesta altura por Vítor Melenas.
Apresentar um conjunto de eventos que de facto marcam a nossa região e portanto começando pela própria Festa dos Tabuleiros que se realiza, como todos sabem, apenas de 4 em 4 anos e depois fizemos aqui uma passagem por projetos que de alguma forma interagem com a generalidade dos municípios ou com um conjunto relevante dos 13 municípios. E, portanto, nesse sentido, tivemos aqui um pequeno apontamento sobre o Caminhos, que vai este ano para a sua terceira edição, com os seus três ciclos, do ferro, da água, da pedra, e, portanto, já em abril, na semana antes da Páscoa, e com espetáculos de muita qualidade, como aqui foram referidos. Depois, a campanha, falámos pela primeira vez em público daquilo que vai ser uma grande campanha designada Stay Over Fátima Tomar, que se iniciará a 15 de abril até 15 de setembro, e onde já temos muitas dezenas de parceiros, dezenas de hoteleiros, dezenas de empresas na área da animação, na área da restauração, etc., onde cruzamos. Pretendemos aumentar a estadia média no nosso território e, portanto, quem por via desta plataforma fizer reservas de 2 ou mais dias vai ter acesso a experiências gratuitas, a entradas gratuitas no Médio Tejo, portanto, drenando para todo o território e não apenas para os locais onde está a hotelaria. Tivemos também aquilo que já, de alguma forma, é uma presença assídua do, designamos, Castelo de Bordo, e que, portanto, mobiliza 5 municípios e que, portanto, já com um calendário com alguma regularidade e que pretende afirmar o turismo náutico como uma linha de referência do nosso território. Tivemos também, terminou agora há pouco tempo, justamente aquilo que numa região que tem Fátima, é curioso como a Semana Santa tem expressões tão diferentes e em momentos diferentes durante o período da Páscoa. E portanto, começámos com o Sardual, passámos por Constância, em que há aqui uma vertente religiosa, uma vertente mais pagã, de festas, de facto aquilo que é a realidade única da Via Sacra na Vila Medieval de Ourém. E portanto, são 3 visões diferentes da Páscoa onde, na região onde está Fátima. Neste exato momento estamos com uma apresentação do Museu Ferroviário e da Câmara Municipal do Entroncamento, de um espetáculo único, de um festival único em Portugal, festival a vapor, steampunk, portanto, uma tendência que já acontece noutros países, mas que em figurino de festival acontece apenas no entroncamento. Portanto, isto é o que temos para já. Vamos também ter a oportunidade de apresentar aquilo que é a Estação Náutica do Castelo de Bode, esta interação entre 5 municípios, entre institucionais, entre privados. No fundo, toda a cadeia de valor do turismo náutico estar integrada numa mesma organização e comungar os mesmos objetivos estratégicos. E depois, ainda durante sábado e domingo, haverá projetos de cariz mais municipal que praticamente passaremos pelos 13 municípios com apresentações aqui justamente no stand do turismo do centro.
Esta presença, de facto, é importante para alavancar o turismo em toda a região, aqui na FIL, em concreto neste pavilhão.
Sim, é um momento único em Portugal do ponto de vista do turismo, onde tudo aquilo que é relevante, de facto, marca aqui presença. E portanto o Médio Tejo já se habituou a estar aqui com regularidade, a ser um ponto em que de afirmação e de comunicação também, sendo certo que muito trabalho começa justamente a partir de agora, mas portanto consideramos que a BTL é um espaço e um momento adequado para comunicarmos aquilo que queremos fazer ao longo do ano, ou que os nossos parceiros querem fazer ao longo do ano, durante o ano de 2019.
A informação foi avançada à ERTE por fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar. O condutor que deixou um rastro de destruição na rua Marquês de Pombal, na tarde desta terça-feira, não acusou álcool no sangue. Ou seja, o acidente aparatoso, a que dezenas de pessoas assistiram, pode encontrar explicação em algum momento de distração do homem de 54 anos, que depois de derrubar 5 pilaretes à entrada da citada artéria, terá carregado um acelerador por engano, em vez de travar, perdendo novamente o controle do veículo, levando a derrubar mais pinos e ainda um sinal de trânsito. Tal como a nossa redação avançou em tempo oportuno, ainda houve a lamentar um atropelamento a um peão que ali passava e que sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Até agora, a vítima não apresentou queixa na PSP, assegurou-nos a mesma fonte. Está inaugurada a Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, situada no Rocio ao sul do Tejo, concelho de Abrantes. Centenas de pessoas quiseram associar-se a este momento marcante na melhoria de cuidados de saúde primários no território abrantino, sendo que a sessão contou com as presenças do Primeiro-Ministro António Costa, da Ministra da Saúde, Marta Temido, e ainda com a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, ex-presidente da Câmara de Abrantes, que assim pôde regressar a casa. Ela que, refira-se, foi considerada como a mãe desta obra agora concretizada. O trabalho efetuado na área da saúde pelo município abrantino descreve-se com números, ou seja, em 2013 eram cerca de 40% os habitantes que não tinham acesso a médico de família, agora esse patamar desceu para a casa dos 8%. A comitiva conheceu as instalações e fez questão de cumprimentar um a um todos os profissionais da unidade, sendo que o coordenador desta estrutura aproveitou para fazer uma breve apresentação de todas as potencialidades deste serviço de proximidade. Já no período de intervenções, Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, não se esqueceu de atribuir mérito a Maria do Céu Albuquerque.
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, obrigado por estar connosco. E a senhora é a grande responsável por estarmos aqui na inauguração desta Unidade de Saúde Familiar. Por uma questão também física, naturalmente, mas também por uma questão de pensamento organizacional, não é? Todo aquilo que desenhámos, percebemos que estamos perante um novo modelo de organização da saúde e a doutora Maria do Céu Albuquerque é uma pessoa extremamente responsável por isso e a nossa comunidade agradece pelo seu trabalho ao longo destes anos como Presidente de Câmara de Abrantes. É com grande orgulho que hoje estamos aqui presentes para inaugurar esta Unidade de Saúde Familiar em Rocio ao Sul do Tejo. A abertura desta Unidade de Saúde Familiar vem oferecer modernas infraestruturas à nossa população, que carecia de médicos de família. Esta é uma marca de proximidade ao cidadão, apresenta-se com uma excelente qualidade de serviços que são essenciais e necessários para as nossas populações.
Marta Temido, Ministra da Saúde, disse que esta inauguração marca dois momentos, ou seja, a prestação de contas e o momento de olhar para o futuro.
Que este dia marca dois momentos, na minha perspectiva. Um momento de prestação pública de contas, de pública nota daquilo que é o trabalho que vamos realizando, também de dificuldades que vamos encontrando, mas um momento de olhar para o futuro. E o futuro são duas coisas que hoje vimos aqui: pessoas e organização. Assentes a investimentos como este que temos aqui hoje e que nos orgulhamos de ter e que certamente é também um atrativo para estes profissionais que vieram para aqui trabalhar. Mas é sobretudo de gente e de organização que se faz o nosso Serviço Nacional de Saúde. E de facto, o que vale a pena sublinhar hoje aqui é esta capacidade que a reforma dos cuidados de saúde primários, que iniciámos em 2008 e que temos que regenerar e que temos que continuar a acalentar, tem em termos de concretização dos cuidados de saúde primários como a base do nosso Serviço Nacional de Saúde. São estes cuidados de proximidade que conseguimos fazer com o apoio tão fundamental das autarquias, dos órgãos municipais, que podem, de facto, tornar o nosso Serviço Nacional de Saúde mais próximo dos seus utilizadores e mais atrativo para os seus profissionais.
A fechar a sessão, António Costa, Primeiro-Ministro, quis dar exemplos de como tem valido a pena acompanhar o esforço da recuperação económica do país, nomeadamente na área da saúde.
Pude testemunhar três exemplos de como tem valido a pena acompanhar o esforço da recuperação económica do país, do aumento da capacidade do orçamental na área da saúde. É um esforço grande, que permitiu ao longo da legislatura progressivamente repor mais 1.300 milhões de euros de capacidade de financiamento. E muitas vezes as pessoas perguntam-se, mas esses 1.300 milhões de euros têm servido para quê e vão para quê? E nós podemos ver três exemplos ao longo desta manhã. O primeiro exemplo, no Hospital Santarém, relativamente aos concursos que estão a ser abertos para a aquisição de novos equipamentos, como uma nova ressonância magnética, de obras que estão em curso, do novo bloco operatório, de novo bloco para partos, de novas condições para repor capacidade no Serviço Nacional de Saúde para prestar serviços que estão a ser drenados para outros setores da saúde. E vimos também obras já concluídas. No Hospital de Santarém, todo o serviço de medicina física e de reabilitação. Podemos ver aqui a instalação de um novo centro de saúde aqui em Abrantes.
É já nesta sexta-feira e sábado que se assinalam os 700 anos da Ordem de Cristo. Tomar assume-se como palco deste conjunto de iniciativas organizadas pela direção do Convento de Cristo em parceria com as fundações Dom Manuel II e Oriana e aprovadas pela direção-geral da DGPC. Do programa, registro então nesta sexta para a realização de uma missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais com memorial pelas 19 horas, sendo que no dia 16, sábado, às 10 horas, haverá uma visita guiada seguida de um ciclo de palestras na sala de conferências do convento. A ERTS perspectivou os 700 anos da Ordem de Cristo com Bernardo Judice e Bruno de Castro, que começaram por falar precisamente do programa que está definido.
Tanto a Fundação Dom Manuel II, como a Fundação Oriana, como o Convento de Cristo, não podiam deixar passar em branco os 700 anos da criação da Ordem de Cristo. E lembrámos, em conjunto, de lançar uma iniciativa. Embora, então, o que é que consiste? Nós iremos fazer uma missa em Sali, em Santa Maria dos Olivais, às 19 horas de sexta-feira, que é a data em que se comemora a fundação, os 700 anos da fundação da Ordem de Cristo. Isto na sexta. Seguir-se-á um jantar relativamente restrito no Hotel dos Templários. E depois o programa de sábado consiste numa visita guiada ao Convento de Cristo, pelo arquiteto Álvaro Barbosa, seguida de uma conferência, também no Convento de Cristo, na Biblioteca do Convento de Cristo, ou na antiga Biblioteca do Convento de Cristo, e depois segue-se para a Quinta da Anunciada Velha, onde haverá um almoço com uma visita guiada à própria Quinta, que também foi uma propriedade da Ordem de Cristo e propriedade templária. Tudo isto acontece porque, há 700 anos atrás, um dos nossos maiores reis, o rei Dom Dinis, aproveitando a extinção da Ordem do Templo e não querendo abdicar de todo o manancial que a Ordem do Templo trazia contigo, recriou a Ordem do Templo, instituindo em Portugal uma ordem exclusivamente portuguesa chamada Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo, como se sabe, acompanhou todos os descobrimentos portugueses, foi a grande pedra angular da nossa expansão marítima e, posteriormente, com as guerras liberais, as ordens religiosas foram extintas, inclusive a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo depois é novamente recriada pela Rainha Dona Maria II enquanto ordem honorífica, exclusivamente honorífica. Após a implantação da República, a ordem é novamente extinta, mas também novamente recriada enquanto ordem honorífica, cujo grão-mestre hoje em dia é o Excelência Presidente da República, e basicamente, e não podíamos deixar passar em branco esta data, porque a Ordem de Cristo está profundamente implantada na iconografia nacional, desde a Federação Portuguesa de Futebol, e não só nacional, até mesmo internacional. porque, por exemplo, a Federação Brasileira de Futebol tem a Cruz de Cristo por trás do emblema da Federação Brasileira de Futebol.
O município de Ferreira do Zêzere foi um dos 9 do Médio Tejo que marcou presença nos workshops de turismo religioso realizados em Fátima, promovidos pelo município de Orém, Assiso e Santuário de Fátima. Para além da presença institucional, com espaço de divulgação do concelho, estiveram também técnicos de turismo da Câmara Municipal a facilitar o diálogo com empresários turísticos e participantes nos workshops, tendo também o vereador do Pelouro, Hélio Antunes, marcado presença. No dia 9 de março, ainda inserida na programação do evento, foi promovida uma visita de trabalho ao concelho de Ferreira do Zêzere, com a presença de 106 operadores internacionais, maioritariamente ligados ao turismo religioso, com o objetivo de potenciar a região de Ferreira do Zêzere. Hélio Antunes, vereador da autarquia ferreirense, em declarações à nossa redação, explicou os moldes desta presença.
O balanço foi altamente positivo. Logo durante o dia, vários operadores se mostraram logo disponíveis para trabalhar connosco e também para começarmos a desenvolver algum trabalho conjunto, tendo em conta futuras visitas que estes operadores estão a promover para Fátima. Portanto, a ideia é também fazer com que o destino de Fátima não seja apenas um destino final, mas que seja o início da entrada aqui na nossa região, não só em Ferreira do Zêzere, mas no restante Médio Tejo. Da visita que eles fizeram aqui ao nosso concelho, portanto ficaram muito agradados, foram também, acho eu, muito bem recebidos, tanto Dornos como Lago Azul, que são aqui, digamos, foram as duas apostas para os cativar, ficaram realmente na expectativa, portanto, de futuras visitas e de futuros programas, porque praticamente todos disseram que iriam ter em conta, em futuros programas, inserir um dia dedicado aqui ao Concelho de Ferreira do Zêzere, com mais ou menos com o programa que nós fizemos também com eles no passado sábado. Destaque também para os nossos produtos locais, porque colocámos os produtos locais à prova e pensávamos que seria apenas para a prova. No entanto, no final, por surpresa nossa, praticamente todos quiseram levar azeite, vinho, mel, o que prova que portanto, estes produtos associados também ao programa irão ter também muita procura em futuras visitas, portanto, e também quero enaltecer também os nossos produtores pela qualidade que têm demonstrado nestes produtos, que fazem com que logo à primeira prova sejam logo objeto de grande interesse, e neste caso estamos a falar de empresários, portanto estamos a falar de operadores que estão habituados a visitar o mundo inteiro, eles não fazem apenas visitas a Portugal, estão habituados a visitar os principais santuários do mundo, e para eles próprios ficarem interessados, portanto quer dizer que temos aqui um grande potencial a explorar e será certamente aqui uma grande oportunidade para Ferreira do Zêzere.
Senhor Vereador, e assim se vende as potencialidades do concelho? Vende, entre aspas, como é óbvio.
Sim, portanto, ultimamente temos apostado a nossa comunicação turística muito para o mercado profissional, portanto já chegámos à conclusão que é realmente aí que nós temos que trabalhar. Já fizemos trabalho também noutros âmbitos, no entanto estamos a apostar muito no setor de operadores turísticos para que Ferreira do Zêzere comece cada vez mais a fazer parte dos roteiros, não só dos operadores nacionais, mas também internacionais. Portanto, os operadores nacionais já temos algumas conquistas, portanto já existem vários programas com destino e com passagem por Ferreira do Zêzere. Agora também, se conseguirmos realmente colocar Ferreira do Zêzere, o Santuário de Dornos, que é um santuário mariano, um dos mais antigos da Europa também, na rota do turismo religioso que passa por Fátima, será então mais uma grande conquista.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Hoje escolhi para esta nota do dia falar-vos da família. Estamos a ver um tempo em que predominam as sociedades envelhecidas e se registra o agravamento do isolamento estrutural da família nuclear. Um tempo em que cresce o individualismo e falta de solidariedade entre as gerações. Fala-se do novo conceito de família. Muitos consideram mesmo que a família como nós a entendemos já não existe. Mas será que é assim mesmo? Atualmente, a família é um sistema aberto, dinâmico, social, que se organiza em função do papel de cada um dos seus membros. Já não é o pai, a mãe, os filhos, os avós, pode ter dois pais, duas mães ou mesmo outras soluções no cenário relacional. Mas isso pode não ser o mais importante, porque o que faz uma família é o amor, o respeito, a proteção, a solidariedade entre os seus membros. A função da família é gerar afetos, proporcionar segurança, satisfação e sentimento de utilidade na sociedade e felicidade pessoal. E isso quero acreditar que ainda existe. Quando um membro da família está doente ou tem um problema grave, reflete-se em todos na família que se une para ultrapassar os problemas. Embora o novo conceito de família tenha entre nós muitos críticos, é preciso refletir se estaremos a perder ou a ganhar com esta nova realidade. No início do século XX já se falava da morte anunciada da família como uma empresa, onde se produzia tudo o que era necessário da comida ao vestuário e, por isso, um par de braços era um par de braços, mesmo que esses não fossem fortes. Se dizia sempre que o trabalho de menino é pouco, mas quem o perde é louco. A criança ganhou, entretanto, direitos e não será hoje entendida como um adulto em miniatura. A cidade dará também lugar ao campo e este processo levará inevitavelmente ao empobrecimento da solidariedade intergeracional. Os avós ficarão para trás. Existe, no entanto, um outro lado da moeda, o fortalecimento da afetividade na família nuclear, em especial de pais para filhos. Ao contrário do que acontecia na antiguidade e Idade Média, em que a mortalidade infantil era uma banalidade e uma criança era substituível por outra criança, na sociedade moderna um filho é insubstituível. Na família, nascida da Revolução Industrial, nasceu também um espírito de individualismo no que tem de bom e de mau. Este conceito é fortemente influenciado por um ideal de felicidade pessoal que é justo, mas também negligencia a generosidade, o bem-estar coletivo. Da estrutura familiar desse início do século XX, creio, no entanto, que pouco resta a não ser uma ligação entre mãe e filho. Mesmo em caso de separação entre os cônjuges, ainda na atualidade, muito raramente a mãe abdica do seu filho e mais facilmente abdicará dela própria. Não terei muito tempo para falar das novas estruturas familiares que, em 2000, alguns teóricos dividiam apenas entre monoparentais, onde faltava um dos progenitores, ou seja, o que nós chamamos hoje pais solteiros ou mães solteiras, e as famílias recompostas, que designavam uma situação pós-divórcio, em que se dava a fragmentação da família habitual numa situação que, em otimismo, se levará a ter a ver duas famílias. Hoje, esses teóricos do século XX não teriam a tarefa facilitada, pois a situação é muito mais complexa e o conceito de família é, como direi, muito mais criativo. Quase a concluir, quero expressar a minha convicção sobre este assunto. Acredito que as modificações da estrutura familiar que constatamos não significam uma crise na família, mas sim a sua adaptação a uma nova realidade social, que tem fatores, sem dúvida, muito maus, mas também novas e estimulantes oportunidades para a sobrevivência da família. A família existirá enquanto promover a comunicação, a afetividade, o apoio, a adaptação a novas realidades e a autonomia dos seus membros. A família existirá enquanto houver o amor que une todos os seus elementos. Na próxima nota do dia, não falarei de amor familiar, mas da parte negra da família que se reflete nos maus-tratos das crianças. Em abril, veremos na cidade muitos laços azuis para lembrar a triste realidade dos maus-tratos nas crianças. Não poderemos permitir a negligência e outras cruéis violências que sofrem muitas das nossas crianças. Elas não nasceram para ser violentadas, mas sim protegidas e amadas, e essa é uma tarefa para todos nós.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.